Gênesis 25, versículo 27. Diz assim o Senhor: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E disse-lhe: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos ler agora, irmãos, o capítulo 26. Vamos ler o versículo... Deixa eu ver aqui. Perdão, capítulo 27, versículo 27. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Depois, irmãos, vamos ler o versículo 37, que diz: então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Sem orvalho e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Aleluia. Somente até aqui. Feche os olhos agora, amado Mestre, amado Senhor, para o amado Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Senhor amado, Papai amado, rogamos a Ti agora, Senhor, mais uma vez, pelo Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos edificados, tocados por Ti agora, Senhor. E que a Tua palavra seja poderosa agora para as nossas almas, Senhor. Papai, nós estamos sedentos, sedentos, sedentos de Ti, Senhor da glória. Fala a Tua igreja agora, Senhor. Derrama o Teu óleo sobre a Tua igreja agora, Senhor. Me usa pela Tua misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado. Para, Senhor da glória, falar de Ti, Senhor, ao Teu povo, conforme está no Teu coração. E não na minha mente, no meu coração, Senhor. Que assim seja, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado e exaltado. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, para quem não conhece essa história, nós lemos alguns versículos salteados, fica meio difícil de nós compreendermos pela leitura bíblica, mas você vai entender direitinho a palavra do Senhor, conforme o Senhor tem colocado no nosso coração. Vemos aqui, irmãos, o relacionamento de dois irmãos, você sabe, né? Esaú, filho de Isaque, e Jacó, filho de Isaac também. E a Bíblia diz que os dois nasceram gêmeos. Rebeca teve Esaú primeiro, e a Bíblia conta que Jacó saiu logo após Esaú, e Jacó saiu segurando o calcanhar de Esaú. Daí o nome, né? Esaú significa vermelho, ele era ruivo, né? E Jacó significa suplantador, né? Suplantador, irmão, significa aquele que leva vantagem pela sua astúcia, ou seja, ele já era espertinho desde o nascimento, ou seja, não quis fazer esforço para nascer, segurou no calcanhar e foi levado junto, né? Ali da barriga da sua mamãe. E Rebeca, quando estava dando à luz, o Senhor apareceu em visão a ela e disse que Jacó, né, seria senhor de Esaú, embora Esaú tivesse nascido primeiro. E naquela época, irmãos amados, o primogênito, o primeiro filho, ele tinha uma série de bênçãos sobre a sua vida. A primeira bênção era que ele recebia a herança dobrada do seu pai. A segunda bênção é que o primogênito, ele recebia a responsabilidade sobre a sua família, ou seja, todos que estavam abaixo ali do seu pai, quando morresse o pai, o primogênito tinha ascendência sobre toda a família, ou seja, substituía o pai como, né, como controlador, como responsável, como aquele que tinha, né, direito a dar orientação e de abençoar. E o nosso Deus, em todas as oportunidades, ele delegou sobre o primogênito, né? Se você olhar a Bíblia, o primogênito é que recebia autoridade espiritual de Deus para abençoar as vidas que viriam abaixo dele. E é interessante, irmãos amados, porque Jacó e Esaú, eles não estavam falando de algo que era muito simples, uma simples primogenitura. A Bíblia não relata uma simples primogenitura. Ela fala da primogenitura da descendência de Abraão, porque Isaac era filho de Abraão, o único filho, né? O filho da promessa. E a própria Bíblia diz: o Senhor havia prometido a Abraão que dele haveria uma grande nação, de Abraão viria uma grande nação, uma nação próspera, uma nação que seria chamada povo de Deus. Isaac era herdeiro de Abraão, e o primogênito de Isaac seria o herdeiro da promessa. Para vocês verem como era algo muito profundo aquilo que estava acontecendo naquele instante. E a Bíblia diz que Esaú era homem caçador, conforme nós lemos aqui, homem do campo, homem caçador. E a Bíblia relata que Jacó era homem pacato, né? Era homem ali, né, que não caçava, era homem, né, que tinha outros afazeres que não era a caça. E a Bíblia conta que Isaac, pai de Esaú e pai de Jacó, se agradava mais de Esaú porque ele era caçador, homem viril, e fazia ali, né, cozinhava para o seu papai, enquanto Jacó era meio pacatão lá, né, quietão, né? E aconteceu algo interessante, irmãos, porque a Bíblia relata aqui que Jacó estava cozinhando uma sopa de lentilhas, e conta também que o caldo daquela sopa de lentilhas era vermelho. Então, eu não sei o que ele colocou na sopa, nem sei se a lentilha era vermelha, eu sei que o caldo era vermelho. Quem gosta de sopa de lentilha aqui? Todo mundo gosta? Oh, glória, né? Esaú também gostava da sopa de lentilhas. E a Bíblia conta que Esaú chegou ali, né, de uma caça. Ele estava caçando, chegou cansado e viu que Jacó estava cozinhando ali lentilhas. E ele falou: me dá um pouco deste caldo, me dá um pouco dessas lentilhas. E o suplantador, né, aquele que é esperto, aquele que ganha, né, sobre a sua esperteza, né, disse para ele assim: me vende a tua primogenitura, porque aí eu te darei deste caldo, eu te darei desta sopa de lentilhas. E é interessante já, irmãos, nós percebermos, né, que Jacó, ele entendia aquilo que representava a primogenitura. Ele sabia, e possivelmente ele ficava ali maquinando como é que ele poderia, né, adquirir as bênçãos que seriam geradas através daquilo que era natural a Esaú, porque ele nasceu primeiro. E Esaú, olhando para o seu cansaço, olhando para a sua necessidade carnal, olhando para aquilo que ele necessitava naquele momento, disse para Jacó: tudo bem, né? Eu te dou a minha primogenitura. De que me vale a minha primogenitura agora, se eu estou morrendo de fome? E a Bíblia diz que Jacó fez Esaú jurar que estava concedendo a sua primogenitura a ele. E é interessante, irmãos, já essa passagem, porque nós nos vemos muitas vezes como herdeiros de Cristo, né? Nós somos herdeiros de Cristo. Você é herança bendita de Deus, diz a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que os nossos filhos são herança bendita de Deus, ou seja, vêm de Deus, né? Foram gerados por Deus, são, né, promessas de Deus, são coisas de Deus para as nossas vidas. Nós somos herança bendita de Deus. Você é filho de Deus porque você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é esse. Você é esse que tem direitos. Você é esse, né, que tem sobre a sua vida a promessa de Deus. Você é esse que Deus, né, declarou sobre a tua vida um poder tamanho sobrenatural, um poder que ninguém pode resistir, as trevas não podem resistir, ninguém pode resistir ao poder que está sobre a tua vida. Jamais poderá, alguém poderá resistir àquilo que Deus já determinou sobre você. E em primeiro lugar, muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não compreendem aquilo que Deus já deixou para nós nesse mundo. Que aquilo que Deus deixou para você desse mundo, irmãos amados, se não é usado, se você não usar aquilo que Deus já te deixou, você vai sofrer. Você vai sofrer as consequências por não usar daquilo que Deus já deixou sobre a tua vida. E a gente pode lembrar de um monte de versículos bíblicos, né, a respeito daquilo que Deus já reservou para você neste mundo, mas eu queria falar de um conjunto de duas passagens bíblicas, quando o Senhor falou, né, estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Beberão coisas mortíferas e não vos causará dano, pegarão em serpentes. E outro conjunto de versículos que eu queria te lembrar é aquele quando Jesus falou aos seus discípulos: eis que eu te dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. E nós, irmãos, pela falta de fé, pela falta de conhecimento de Deus, por não se importar com as coisas que são de Deus, muitas vezes menosprezamos os nossos direitos. Muitas vezes nós desprezamos os nossos direitos, aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. E todas as vezes que nós fazemos isso, irmãos, nós estamos abdicando daquilo que Deus deixou para nós. E que consequentemente, irmãos, nós vamos o quê? Estar à mercê daquele que sem as armas de Deus vem para roubar, matar e destruir. Daquele que nós, né, e não, nós não tendo as armas de Deus, sofremos essas consequências: o roubo, a morte espiritual e a destruição. Destruição da nossa vida. Quantas coisas Deus já reservou para você? Uma promessa linda do Senhor, o Espírito Santo. E tem muito crente abdicando disso, né? Não se importando com isso. As pessoas estão mais, né, preocupadas em receber o suprimento das suas necessidades momentâneas, das suas necessidades carnais, estão mais preocupadas com isso do que as coisas que são do Espírito, porque a primogenitura de Jacó não tinha como ele receber, não tinha como ele pegar, não tinha como ele guardar no bolso, não tinha como ele amarrar nas costas. Era algo que existia sobre a vida dele, que poderia existir sobre a vida dele, que era ligado ao mundo espiritual. Assim como são as coisas do Espírito para a tua vida, você não consegue comprar, você não consegue pegar, mas estão aí à sua disposição, estão aí para que você possa usufruir delas. E quantas pessoas, irmãos amados, Deus está querendo fazer algo novo, Deus está querendo encher com o seu Espírito Santo, Deus está querendo capacitar para vencer uma luta árdua, e as pessoas estão aí mais preocupadas, né, em estar fazendo as suas próprias vontades, em estar fazendo aquilo que lhe é agradável, fazer aquilo que agrada o seu coração, a sua mente, né, o seu ego, a sua alma. Entenda que as coisas que são de Deus, aquilo que Deus te deixou, irmãos, é mais importante do que a tua necessidade momentânea. Você ter vindo hoje à igreja, irmãos, você já vai receber de Deus um suprimento para a tua vida espiritual, e talvez você já receba de Deus também aquilo que você necessita no mundo material, mas eu diria que isso é uma simples consequência da tua atitude espiritual. O primogênito, no caso ali, irmãos, era herdeiro da promessa. Não existia nada ainda constituído, mas era herdeiro da promessa. Isso bastava para que Jacó fosse abençoado. Isso bastava para que Jacó fosse homem próspero no seu futuro, né? Independentemente da sua necessidade momentânea, independentemente daquilo que ele estava passando naquele momento. Suprimento, a grande bênção de Jacó era a primogenitura, e ele sabia disso. Qual é a tua grande bênção? Qual é a tua grande bênção? Você sabe qual é? O que Deus te deixou de melhor? O que Deus te deixou que está sobre a tua vida já e que você deve usufruir disso neste mundo? O que Deus já te deixou e que você deve se importar e buscar e desejar e defender para que você possa alcançar aquilo que é de Deus? Porque eu sempre falo, irmãos, o diabo, ele não precisa te deixar pobre, ele não precisa te trazer doença sobre a tua vida, ele vai conseguir a vitória dele se ele tirar a tua fé. Se o diabo tirar a tua fé, ele já venceu. Você pode ser milionário, trilionário, você pode ter o que você quiser nesse mundo, mas se ele roubar a tua fé, a tua comunhão com Deus, ele roubou a tua vida, ele roubou você, e ele conseguiu o intento dele. Muitas pessoas medem que o homem é abençoado por aquilo que ele tem, pelos bens que ele tem. O homem é abençoado, irmãos, pela sua prosperidade espiritual. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais esse homem é abençoado, mais essa mulher é abençoada. É aí que nós vemos o poder de Deus. E o resto, irmãos, é consequência. Porque este que é cheio do Espírito Santo de Deus, este que busca o Senhor, que ama a Deus, que tem fé em Deus, terá todas as suas necessidades supridas pelo nosso Senhor, por Deus, irmãos. Isso não é história da carochinha, isso não é para te motivar, não. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Por isso que eu sempre falo, irmãos, o povo de Deus deve se posicionar. Deve se posicionar em relação a Deus, entregando a Ele os valores mais importantes dEle, para que você tenha uma vida próspera, para que você seja uma pessoa que a palavra de Deus é uma verdade na tua vida, que a palavra de Deus acontece na tua vida, né? as bênçãos, né, de forma plena, porque a palavra de Deus sempre vai acontecer na tua vida, ou as bênçãos ou as maldições vão acontecer na tua vida, sempre vão acontecer, a palavra de Deus sempre vai acontecer na tua vida. E é interessante, irmãos amados, que depois que Esaú vendeu a sua primogenitura, ele caiu em si, ele entendeu aquilo que ele tinha feito. E é assim também, irmãos, quando nós entristecemos o coração de Deus, quando nós não damos importância às coisas que são de Deus, os nossos prazeres são momentâneos. O teu pecado é momentâneo. O pecado, ele traz uma excitação, um prazer momentâneo. Depois que você peca, depois que você age contra a palavra de Deus, vem a consequência, vem o peso, vem a acusação e vem o quê? A consequência do teu ato. É assim que acontece nas nossas vidas. Você pode perceber, irmãos, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que tira você da presença de Deus, é algo que te dá alegria, prazer momentâneo. Depois vem o quê? Depois vem a acusação. Depois vem o peso nas costas. E depois vem as consequências espirituais do ato. Dependendo do pecado, vem a possessão demoníaca. Dependendo do pecado, né, vem a consequência de um ataque satânico na tua vida. Porque ele só pode agir na tua vida. O diabo só pode agir na tua vida. Mediante o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que autoriza ele a agir na tua vida ou não. E a palavra de Deus é você que usa para o bem ou para o mal na tua vida. E Esaú era tão astuto, irmãos. A sua mãe, a Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú. E a mãe dele, porque recebeu a revelação de Deus, tinha um carinho especial por Jacó. E a mãe dele ouviu o seu pai, Isaac, que estava morrendo, dizer a Esaú, para Esaú ir caçar um animal para fazer um cozinhado para ele, para que ele, depois que comesse o cozinhado, pudesse dar a bênção do primogênito para Esaú. E a Bíblia conta que Esaú foi caçar o animal, enquanto isso, sua mãe, a mãe de Esaú e a mãe de Isaac, ela ouviu que o seu pai havia pedido a ele e falou para Jacó: Jacó, pega um cabrito, mata ali que eu vou fazer um cozinhado e você vai e oferece ao seu pai. Isaac estava cego por causa da velhice, ele não enxergava. E ela falou assim: você finge que é Esaú para ele te abençoar no lugar do teu irmão. E Jacó falou: mas ele vai perceber a diferença, porque Esaú é peludo e eu sou limpo. A mãe dele falou assim: deixa comigo. E aí ele matou o animal, ela pegou a pele ali do cabrito, colocou nos braços, na mão dele, cozinhou rapidamente, enquanto Esaú tinha ido lá caçar. A mãe de Jacó preparou ali o cozinhado, e Jacó apareceu na frente do seu pai Isaac e disse: pai, eu trouxe aqui o teu cozinhado. E ele falou: quem é? Quem é? E Jacó falou: é o teu filho Esaú. E ele falou mais, ele falou assim: é o teu filho primogênito Esaú. E aí ele entrou, e seu pai, desconfiado, não enxergava, pediu para ele chegar mais próximo, passou a mão nos braços dele e falou assim: a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. E a mãe dele era tão esperta que deu as roupas de Esaú para ele vestir também. E aí Isaac lançou sobre ele a bênção reservada para os filhos de Deus, reservado para aqueles que são escolhidos de Deus. Irmãos, talvez, se você olhar a bênção que, daqui a pouco nós vamos ler novamente a bênção que Isaac deu sobre Jacó, talvez você esteja falando assim: poxa, mas foi uma bênção muito grande, né? Realmente foi uma bênção enorme aquela que Isaac deixou sobre Jacó. Mas eu diria para você, irmãos, que a bênção de Jesus Cristo é muito maior do que aquela que foi lançada, né, de Isaac para Jacó. A bênção que Jesus Cristo já determinou sobre a sua vida é muito maior do que aquela que está escrita nesta passagem bíblica que nós vamos ler. Acredite nisso. Busque isso. Seja fiel ao Senhor. Acredite naquilo que Jesus escreveu na sua palavra, porque se você acreditar, você vai cumprir. Se você não acreditar, você não vai cumprir. Sabe por quê? Porque a tua vida neste mundo, na presença de Deus, é uma luta, porque o diabo tenta te roubar de Deus todo instante. Através do quê? Através de situações que se apresentam na tua vida, através de prazeres que ele vai apresentar na tua frente, através de desejos que ele vai colocar no teu coração. Ele vai tentar roubar aquilo que Deus constituiu já sobre a tua vida. Mas se você se lembrar daquilo que Deus já prometeu a você, se você se lembrar que aquilo está sobre você, você vai vencer. Você vai vencer e você vai ser uma pessoa abençoada. Abençoada por Deus. Irmãos, uma igreja superficial não vai para o céu. Um crente superficial não vai para o céu. Um crente que acredita que Deus existe não vai para o céu. Vai para o céu aquele que vive Deus neste mundo. Aquele que vence as coisas deste mundo e se apresenta diante de Deus para honrá-lo. A própria Bíblia, né, Jesus Cristo ensinou no livro de Apocalipse, ele mandou 7 cartas às 7 igrejas. E ele disse, sempre terminava a carta, ao que vencer. Ao que vencer. Nunca se esqueça dessa palavra, ao que vencer. Deus sempre tinha uma promessa, uma para cada das 7 cartas enviadas às igrejas, mas para o vencedor. O vencedor vence uma disputa. O vencedor vence alguma coisa que ele está competindo. E você é esse que tem que vencer para você alcançar as coisas que são de Deus. Isaac disse assim: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Se nós olharmos que Isaac tinha autoridade espiritual sobre Jacó, nós vamos entender que estas palavras têm uma profundidade tremenda, incrível, sobre a posteridade de Jacó. E eu vou dizer para você, se você não se atentou a isso, que esta bênção que foi lida aqui, essa bênção que foi ministrada sobre Jacó, é a mesma bênção que está sobre a tua vida. Porque você faz parte da promessa de Deus que foi dada a Abraão há milhares de anos atrás. Você, né, um dia, né, se transformou em povo de Deus, como é o povo de Israel. Você um dia, por ter aceitado Jesus como seu Senhor e seu Salvador, teve, né, segundo a Bíblia, né, a autoridade de Deus sobre você, e você foi enxertado, você foi colocado como sendo povo de Deus, você foi agregado ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus, porque o povo escolhido de Deus continua sendo o povo de Israel. E nós somos enxertados na videira verdadeira, diz a Bíblia. Fomos colocados ali. E esta palavra de bênção está sobre a tua vida. Esta palavra de bênção, irmãos, prevalece, permanece sobre a tua vida. Ela não acaba, ela não termina, porque é uma bênção que foi determinada pela autoridade espiritual que existia sobre um homem, que era herdeiro de outro homem, que recebeu a promessa de Deus, perpétua. Promessa perpétua de bênção. Nós não podemos nos esquecer. Sabe por quê? Porque o outro lado, aquilo que irá acontecer na vida daquele que não tem esta palavra, o outro lado, a vida que não tem a palavra de bênção sobre a tua vida, é muito triste. É aquela que Jacó, que Isaac lançou sobre Esaú, dizendo a ele: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Já pensou? Você já pensou? Você fica fora da bênção por causa da tua atitude mundana? Já pensou você ficar fora da bênção por causa dos prazeres que este mundo te apresenta? Já pensou você ser detentor desta palavra sobre a tua vida? Você ter sobre a tua vida esse jugo maldito desta palavra? Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Obviamente que tudo isso, irmãos, é espiritual. Porque nós, eu sempre falo, né, nós somos espírito, né? Você não se choque não com algumas coisas que são verdade na nossa vida, né? A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, então você é espírito, e você tem uma alma e você tem um corpo. Você não é o corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Você é um espírito. O espírito de vida que foi dado por Deus é você. Você é o espírito de vida, que tem uma personalidade, que tem um caráter, que é a tua alma, e tem uma capa, que é o teu corpo, para a gente se ver, porque nós somos o quê? Né? Cerceados da visão espiritual. Nós somos cortados, né? Né? Daquilo que nós tínhamos de revelação de Deus, que era o quê? É conhecer o mundo espiritual. Alguns têm dons de Deus, por isso têm esse discernimento, mas não são todos. E todas essas coisas, irmãos, se discernem no Espírito. A própria Bíblia diz, a Bíblia, ela é extremamente espiritual. Você tem que discerni-la no Espírito, porque se você for tentar discernir na carne, você não vai conseguir, porque as coisas que são de Deus são espirituais. Se discernem pela tua fé, e se discernem pela revelação de Deus, que já foi dada a você, que é Jesus Cristo. E nós temos que entender isso e buscar isso. E eu volto a dizer para você, irmãos, para você entrar no céu, você precisa entender isso. E eu volto a dizer, para você ser pobre, nu e miserável, você não precisa não ter dinheiro e não ter roupas. Para você ser pobre, nu e miserável, basta você não ter Cristo no coração. Conforme diz a palavra do Senhor, né? Ele diz numa das cartas do livro do Apocalipse, né? Que aquele que se achava, né? Tinha uma igreja que se achava pomposa, se achava, né, verdadeira, e ele disse: mal sabe você que você é pobre, nu e miserável. Disse a palavra de Deus, né? Ao contrário daquilo que aparentava ser. Isso acontece muito conosco. As aparências não levam a lugar nenhum, mas antes a palavra de Deus nos leva à salvação. E você precisa alcançar a salvação. Sabe por quê? Porque um dia esse mundo vai acabar para você, mas você vai viver eternamente. Ou no céu ou no inferno, você vai viver eternamente. Porque Deus criou o homem imortal. Deus, a criação de Deus é o homem imortal. Isso, né, ainda persiste sobre o homem, e você vai viver eternamente, no céu ou no inferno. E a Bíblia chama a vida no inferno de morte, porque é algo terrível, né? É algo terrível. Você já percebeu, irmãos, que o homem tem pavor da morte? Porque ele foi criado imortal, irmãos. Ele não quer morrer. Ele pode sofrer, mas não quer morrer. Não deseja morrer. Ele tem pavor da morte. Por causa do instinto da criação de Deus, que é a imortalidade, que está sobre a vida do homem, né? Eu sempre falo, né? Se a gente fosse pensar bem mesmo, né? Se a gente fosse pensar bem, né? O homem, ele ficaria em casa e falaria assim, né? Ah, pra que eu vou trabalhar? Vou morrer um dia mesmo, né? Eu não faria nada, eu não faria projeto. Pra que fazer projetos, né? Pra que planos? Né? Você tem tanto plano no teu coração, pra que, né? Você vai morrer um dia mesmo? Pensou se um homem pensasse assim? Sabe por que ele não pensa assim? Porque o instinto dele é de mortalidade. Ele não pensa nessas coisas pensando na morte. Ele pensa na vida. É o instinto do homem. Então ele tem... Ele pode estar velhinho, ele está ali planejando. Ah, vou fazer isso, fazer aquilo, outro. Blá, 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 blá. Porque ele não pensa na morte. Ele pensa na vida. Porque o homem foi criado dessa forma. Para viver. Eu sei que, obviamente, as coisas que são de Deus, irmãos, elas muitas vezes chocam o homem. Talvez você tenha se chocado com essa história, né? Um homem que trocou algo tão grande por algo tão pequeno. Para que você não seja esse homem. Que você, hoje, amanhã e depois da manhã, não seja esse homem. Que você não troque coisas grandes por coisas pequenas. Que você não troque aquilo que lhe é de direito por aquilo que o diabo vai apresentar na tua frente como uma bandeja deliciosa, né? Que o diabo vai apresentar na tua frente, ele não vai apresentar, irmão, pão duro. Ele vai apresentar algo delicioso na tua frente. Algo que lhe é agradável, que está no, na tua profunda necessidade, aquilo que você mais precisa, né? Aquilo que você mais deseja é aquilo que ele vai apresentar para você. E ele talvez te fale assim, sem as mesmas palavras, porque talvez você... Talvez não, porque ele vai tentar te enganar, porque é assim que ele consegue vencer sempre. Talvez ele te fale assim, né? Eu te darei isso, se você prostrado me adorar. Como ele falou para Jesus, né? Ele mostrou para Jesus assim no deserto. Lá Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, cheio de fome, cansado. E a Bíblia diz que Satanás levou ele em cima de um monte e mostrou todos os reinos da terra. Ele falou assim: olha, tudo isso eu te darei, porque foi-me dado, se prostrado me adorares. Isso que a Bíblia diz, né? Esse mundo jaz no maligno. O príncipe deste século, Satanás é conhecido, né? E Jesus, obviamente, né, lançou sobre ele a palavra de Deus: somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Porque muitas vezes, irmãos, para você conquistar aquilo que o diabo apresenta na tua frente, você tem que pecar. Não faça isso. Não jogue Deus no lixo. Não jogue as bênçãos de Deus no lixo na tua vida. A gente tem aqui, irmãos, ó. Se a gente contar aqui, a gente tem alguns obreiros aqui. Os músicos, os ministros de louvor, os diáconos, o presbítero Alan. Todos têm sobre a sua vida o poder de Deus. Todos têm sobre a sua vida a unção de Deus. Não despreze isso. Os músicos não desprezem isso. Os ministros de louvor não desprezem isso. Os diáconos não desprezem isso, né? Alan, não despreze isso. Porque está sobre a vida de vocês. Não jogue no lixo. não jogue no lixo. Faça para a honra e glória do Senhor sempre. Quando o diabo aparecer na tua frente para tentar desfazer aquilo que Deus está construindo e que Deus está construindo na nossa vida, santificação, Deus está construindo na nossa vida uma vida de comunhão, uma vida de oração, é isso que Deus está constituindo. Quando, né, Satanás vier para tentar destruir esta obra, dá um chute nele, avança no peito dele e determina pelo poder de Deus que você entende aquilo que está sobre a tua vida. Determina pelo poder de Deus que você entende o poder que está sobre a tua vida. Faça isso. Faça isso para você ser o abençoado de Deus e não aquele que vai receber a palavra de conformismo de Jacó. Porque quando Esaú pediu para ele abençoar também a ele, né, pediu para Isaac abençoar ele, ele falou: que eu vou fazer por você agora, se as minhas bênçãos já foram determinadas? E ele só pôde dizer essa palavra. Apesar do amor que ele tinha por Esaú, ele só teve que dizer essa palavra: por lugares áridos andará. Pela sua espada você vencerá. Teria que lutar muito. Que não seja assim na tua vida, mas que a tua vida seja uma vida alicerçada pelas atitudes que trazem a bênção de Deus, né? Irmãos, sobre Jacó estava a promessa de Deus. Deus tinha uma aliança com ele, mas ele não tinha uma aliança com Deus. Ele era suplantador. Por isso Deus mudou o nome dele para Israel. Ele teve que fugir do seu irmão porque seu irmão queria matá-lo. Ele fugiu. Ele enganou o seu irmão. Ele enganou o seu pai. Recebeu as bênçãos de Deus sobre a sua vida. No meio do caminho, ele teve visões espirituais a respeito daquilo que Deus faria na vida dele. E eu vou dizer para você, né? Você pensa assim: pô, mas como é que pode uma situação dessa? Eu não vou me alongar aqui, mas Jacó foi enganado 20 anos. Pelo seu sogro. Ele enganou seu irmão e enganou seu pai. Mas ele foi enganado 20 anos por Labão. Teve que fugir de Labão. Por quê? As consequências de um erro sempre vêm. Embora a promessa estava sobre Jacó, Jacó pagou o preço pelo seu erro. Com certeza ele não precisaria ter enganado seu irmão para receber a primogenitura. Com certeza ele não precisaria ter enganado seu pai para receber a primogenitura. Mas ele fez e recebeu em troca a resposta de Deus. Foi enganado 20 anos, né? Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Seu sogro deu Lia. Trabalhou depois mais 7 anos para casar com Raquel. Depois trabalhou mais 7 anos para conseguir a liberdade e o seu sogro não dava liberdade para ele. Depois que ele passou por tudo isso, ele recebeu as ordens de Deus para voltar para sua casa. Depois de 20 anos, seu pai já havia morrido. E ele foi. E ficou com medo do seu irmão Esaú. E mandou os seus mensageiros. Jacó ficou muito rico, né? Jacó, ele era homem riquíssimo, porque Deus o prosperou, porque a bênção estava sobre a vida dele. Seu sogro o enganava. E quanto mais o seu sogro o enganava, mais Deus prosperava ele. E ele foi ao encontro do seu irmão e mandou seus mensageiros levar animais, levar presentes, com medo. E num vale, fugindo do seu irmão, Deus o visitou. E a Bíblia diz que ele segurou o anjo ali, não queria largar. E ele segurou, e o anjo falou assim para ele, né? Me larga que eu preciso ir embora, porque o sol já está raiando. E ele, aliás, o sol já está descendo, né? E ele falou assim, não vou te deixar, enquanto tu não me abençoares. Ele segurou. Aí o anjo tocou na coxa dele, cortou o nervo da coxa dele. E aí ele perguntou, o anjo, qual o teu nome? Ele falou, Jacó. Não é mais Jacó, mas é Israel. Israel significa aquele que luta e prevalece com Deus. E aí ele perguntou para o anjo, qual o teu nome? E o anjo falou para ele assim, por que você pergunta qual é o meu nome? E ali ele disse, Jacó, depois que o anjo foi embora, ele falou assim, eu lutei com Deus e prevaleci, Deus teve misericórdia de mim, era Jesus Cristo, irmãos, Filho de Deus, se manifestando ali. E nós, irmãos amados, temos que entender que muitas pessoas talvez hoje estejam sofrendo consequências de um pecado antigo, mas tenha fé. Deus vai se apresentar a você e se manifestar com unção. Uma hora o jugo antigo acaba e você alcança as coisas que são de Deus de forma plena. Jacó, na sua luta, no seu engano, quando ele era enganado, Deus estava construindo algo na vida dele. E eu creio que Deus está construindo algo na tua vida hoje. Que assim seja sobre a tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus que promove bênçãos em nós, sempre. Para a glória do santo nome dele. Amém? Eu vou orar por você agora.